A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro.
Hoje eu converso com Cláudia Leitão, secretária de Economia Criativa do Ministério da Cultura. A secretaria foi criada no ano passado com a missão de conduzir a formulação, a implementação e o monitoramento de políticas públicas para o desenvolvimento regional e local dos micro e pequenos empreendimentos criativos brasileiros. Cláudia Leitão é licenciada em Educação Artística e em Direito pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Sociologia do Direito pela USP e doutora em Sociologia pela Universidade Paris-Descartes, na França. O que mais, Cláudia?
Eu sou uma professora universitária, tenho muito, muito orgulho assim, dessa origem, porque fui secretária de Cultura do meu estado entre 2003 e 2006, e essa gestão à frente da Secretaria de Cultura, para mim, foi muito importante. E eu tive esse privilégio de viver essa experiência de gestão do meu estado, sob a liderança do ministro Gilberto Gil, que foi um grande divisor de águas da gestão pública de cultura no Brasil. E essa experiência marcou a minha vida de uma forma irreversível. Penso que a partir daí eu descobri um pouco esse vírus aí da gestão pública que foi inoculado e eu não consigo mais me libertar disso. Quando a gente é gestor cultural, acaba consumindo pouca cultura. Mas, na verdade, eu sou uma cinéfila, não, tento não perder nada do que aparece de interessante. Gosto muito de ser plateia. Eu tenho uma formação de música erudita, toquei flauta... Durante um tempo da minha vida, fiz muita música medieval até o barroco, eu gosto muito de ópera e sou uma leitora também bastante compulsiva de coisas que me caem às mãos assim, e também releio muitos livros da minha própria biblioteca. Eu gosto de ler um livro mais de uma vez.
Cláudia, quais são as características da gestão cultural?
A cultura é complexa e ela nos obriga, portanto, a construir uma gestão complexa também. Isso implica, certamente, numa sofisticação maior e numa visão muito mais complexa do Estado brasileiro. A gestão da cultura implica na formulação, na implantação, no monitoramento de políticas que se referem a bens intangíveis, a serviços simbólicos. Portanto, é tão específico isso diante de outras pastas que trabalham com bens muito mais tangíveis, com mais facilidade de mensuração, de métricas mais simples. Eu penso que a gestão cultural ela pode contribuir muito para a própria gestão pública brasileira.
E qual é a função essencial da Secretaria de Economia Criativa?
Pois muito bem, essa secretaria é uma secretaria muito nova, ela tem um ano de vida, embora eu tenha sido convidada no início do governo Dilma Rousseff para estruturar a Secretaria da Economia Criativa, para criá-la. Portanto, essa secretaria não existia no âmbito do Ministério da Cultura. E eu fiquei muito feliz pelo convite, porque era alguma coisa que eu vinha também na universidade estudando e, de uma certa forma, pesquisando modelos de governança voltados à cultura como eixo, como pilar de desenvolvimento. Então, quando fui convidada, trabalhamos na construção de um plano, de um planejamento estratégico, e rapidamente percebemos que a secretaria era uma secretaria profundamente transversal. Como ela trata de desenvolvimento local e regional, como ela se dirige ao pequeno e ao microempreendedor que trabalha nos setores culturais brasileiros. E como a gente está falando, portanto, de dinâmicas econômicas, de produção, criação, distribuição, difusão, comercialização, consumo, fruição de bens e serviços simbólicos, cujo valor cultural é definitivo, inclusive, para a formação do preço ou do valor daquele bem ou daquele serviço. Então, eu estou dizendo que uma economia que trabalha com setores criativos e com essas dinâmicas econômicas, ela tem um espectro muito amplo. O circo brasileiro, a música, as artes visuais, são por natureza, setores simbólicos. Mas o cinema também é, lógico, um grande produto e um grande bem simbólico, assim como o artesanato brasileiro é, assim como a moda, assim como a arquitetura, e o paisagismo e o urbanismo, assim como o design em todas as suas dimensões, a indústria do livro em todos os seus suportes. Então nós estamos falando num espectro imenso, que envolve, portanto, da gastronomia ao software, aos games, que é uma indústria profundamente do século XXI, a animação gráfica, todas as áreas que envolvem o patrimônio cultural, material, o turismo cultural é uma atividade correlata, o lazer, os grandes eventos também o são. Então nós temos aí uma dimensão de grandes setores, que são a cara do século XXI e que compõem, portanto, essa dinâmica do que nós estamos chamando de uma nova economia do simbólico, que vai tomando valor mais importante, até mais importante do que a velha economia do bem utilitário, do bem funcional, e é esse o escopo da Secretaria da Economia Criativa dentro do governo federal. O interessante é perceber que desde a criação da Secretaria, há um efeito cascata muito virtuoso, porque a área de economia criativa vai surgindo dentro dos governos estaduais e municipais, o que é muito importante, porque o Brasil então começa a se preparar para ter uma institucionalidade capaz de nos permitir construir, eu espero que nos próximos 10 anos, uma liderança do Brasil junto ao mundo. Acho que temos aí um mercado interno, uma possibilidade exportadora, uma diversidade cultural regional que nos permite ambicionar um lugar de destaque na construção de um modelo de desenvolvimento.
Estamos apresentando Trilha das Artes, hoje na companhia de Cláudia Leitão, secretária de Economia Criativa do Ministério da Cultura. Cláudia, a cultura é de fato um setor economicamente viável?
Nós temos aí setores diferentes. Alguns têm maior viabilidade econômica, maior sustentabilidade econômica. Por exemplo, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo percebe que a moda brasileira poderia ser uma referência no mundo. Então nós precisaríamos de políticas públicas consistentes que permitissem ao empreendedor da moda construir o seu empreendimento e ao mesmo tempo valorizarmos os elos dessa cadeia produtiva. Então eu estou dizendo que para valorizarmos um estilista de moda, nós também temos que ter uma política para costureira, não é? Para modelista. Então nós temos que pensar todos os elos das cadeias produtivas. O design brasileiro podia ser uma referência no mundo. Nós podíamos ser o maior produtor de games da América Latina. Então, há setores que facilmente, caso houvesse um planejamento de uma política estratégica para os próximos 10 anos, talvez em pouco tempo nós pudéssemos ser liderança no mundo. Nós ainda não temos políticas que nos permitam essa sustentabilidade, você entende? Precisamos dessas políticas. Temos desafios a vencer. Faltam marcos legais, falta fomento, política de fomento bancária e creditícia, faltam microcréditos orientados. Faltam educação e qualificação para os setores, faltam pesquisas confiáveis. Então, esses elementos todos nos dificultam a nós a podermos chegar a uma distinção e a um destaque na paisagem internacional na qual nós estamos inseridos.
A Secretaria recente foi criada no ano passado. Quais são as principais ações desenvolvidas até o momento?
Nós temos algumas ações que procuram digamos que respaldar e estruturar o campo cultural e criativo brasileiro. Esses desafios que eu acabei de citar, nós estamos tentando enfrentá-los, cada um deles, com políticas públicas. O primeiro desafio de pesquisas nos fez nos aproximar do IBGE e retomar uma relação do Ministério da Cultura, e nós estamos nesse momento em franca construção da conta satélite da cultura. Isso quer dizer que nós vamos saber até 2015 quanto da produção de riqueza brasileira é constituída pelos segmentos criativos e culturais brasileiros. Nós vamos saber qual é o PIB dessa economia, o produto interno bruto dessa economia. Ano que vem vão estar saindo as primeiras pesquisas estaduais, as Estadics, as pesquisas municipais de cultura, as Munics. Então nós estamos construindo a passos largos informação confiável e qualificada, ou seja, uma métrica para medir a riqueza brasileira que é construída a partir desses setores. Esse é o primeiro ponto. Em relação ao fomento e à formação, nós estamos implementando em todo o Brasil os chamados Criativas Bureaus, que são casas ou escritórios para os empreendedores criativos brasileiros. Em cada estado, cada criativa vai ter dentro dele uma série de serviços gratuitos para que todo criativo, todo empreendedor, todo produtor, todo profissional possa acessar esse equipamento, e lá ele vai encontrar apoio para produção, para criação, para distribuição, comercialização, possível exportação, consumo desses bens. Oficinas, linhas de crédito, consultoria para modelos de negócios, assessoria técnica, assessoria jurídica, contábil, financeira, enfim, nós vamos ter vários parceiros conosco que vão nos ajudar a apoiar esse criativo. Até balcão de negócios, balcão de emprego, o Sebrae vai estar dentro, todo o Sistema S, o Cine oferecendo e juntando demanda e oferta de serviços. Enfim, é um pool de serviços. Nós estamos inaugurando o primeiro Criativa Bureau do Rio de Janeiro, no dia 2 de agosto, e até abril do ano que vem nós inauguramos 12 em todo o Brasil e vamos nos preparar para mais 12, e assim teremos uma ação em todo o país.
Ouvimos com Maria Callas, da ópera Tosca de Puccini, Vici d'Arte. A gente vai dar um breve intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com Cláudia Leitão, secretária de Economia Criativa do Ministério da Cultura. Fique na trilha, eu volto já.